Doutora Aline, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, pelo espaço para falar sobre esse assunto tão importante.
Importante, agora a gente já tem os números começando a aparecer, né, doutora Aline? Nós tivemos agora recentemente um balanço em Caxias do Sul, dado também nacional, mostra que está sendo puxado para cima, que é um aumento, né, de registros de casos de violência doméstica. E talvez, né, uma das formas de a gente poder dizer assim, estamos ou não num relacionamento abusivo, seja esse, né, de quando o número da violência doméstica começa. Mas esse é o caso mais comum, né, que a gente logo fala,
Sim.
comportamento abusivo, já pensa em violência doméstica, mas não é o único, né, doutora?
Não, o relacionamento abusivo, ele não é apenas através da violência física, ele acontece muitas vezes através da violência psicológica. E às vezes as pessoas se confundem, elas acham que só estão vivendo um relacionamento abusivo se houver violência física, mas não. Se o seu companheiro ou companheira prejudica a sua liberdade, impede que você tenha contato com os amigos ou com os familiares, se ele está sempre lhe colocando para baixo, lhe criticando, criticando as suas roupas, duvidando da sua fidelidade, isso também pode se configurar um relacionamento abusivo.
Doutora, alguns estudos já começaram a trabalhar essa temática e os dados são impressionantes. Entre eles, por exemplo, esses estudos mostram que a cada cinco mulheres, três já viveram algum tipo de relacionamento abusivo. Ou seja, mostra que isso é muito mais democrático e muito mais comum do que a gente gostaria que fosse e do que a gente fala por aí. Então, o que é importante a gente saber? O que é um relacionamento abusivo?
O relacionamento abusivo, ele não se dá apenas do homem para a mulher. Pode ser também da mulher para o homem, entre duas mulheres, entre dois homens, e também não apenas entre casais. Também pode acontecer da mãe para o filho, do filho para o pai. É importante que a gente destaque isso. Um relacionamento abusivo é quando o outro te impede de viver a tua própria vida do teu jeito. Por exemplo, ele critica as suas roupas, quer começar a escolher como que você vai se vestir. Ele critica as suas amizades, quer impedir que você tenha os seus próprios amigos, que você saia sozinha ou sozinho com seus amigos. Ele está sempre assim lhe criticando, lhe colocando para baixo, dando a entender que você não é ninguém sem ele, que você não faz nada direito. É um relacionamento de muitas críticas, é um relacionamento que acaba se tornando pesado, você acaba se sentindo, ao invés de se sentir bem com aquele relacionamento, você acaba se sentindo mal. Então, é preciso estar atento a esses sinais de alerta, porque se eles estiverem acontecendo, você pode sim estar vivendo um relacionamento abusivo.
Doutora Aline, é muito comum a gente falar de relacionamentos abusivos dentro de uma união afetiva, né? Por exemplo, estou falando de
Sim.
casamento, de relacionamento nesse sentido, né? De pessoas ou, enfim, homens e mulheres, ou mesmo num relacionamento homoafetivo. Mas o que eu queria perguntar é que talvez outras relações também sejam tão abusivas quanto, mas a gente fala menos e talvez até elas sejam um primeiro passo para a pessoa depois entrar, né, numa vida adulta dentro de um relacionamento abusivo, que são os
Sim.
relacionamentos de casa, né? Pais e filhos. O que que a gente precisa saber sobre isso também?
Por exemplo, se um pai ou uma mãe impede o filho de viver a sua própria vida, fica sempre sendo crítico com esse filho, se não deixa o filho tomar suas próprias decisões, quer sempre decidir o que que o filho ou a filha vai fazer, não deixa o filho ou a filha ter pensamentos próprios. Também está sempre criticando esse filho, colocando para baixo, ou até mesmo com violência física ou violência sexual, essas coisas também acontecem dentro de casa. Então é preciso que esse filho ou essa filha esteja atento, se não está vivenciando um relacionamento assim. Porque por mais que o seu pai ou a sua mãe diga que está fazendo aquilo para o seu bem, se ele não está deixando você se desenvolver, tomar as próprias decisões, ter os próprios relacionamentos, os próprios amigos, escolher o namorado ou a namorada, isso também pode se caracterizar num relacionamento abusivo, do pai para o filho ou da mãe para o filho.
Sobre essa questão também dos novos núcleos familiares, né? Hoje a gente reconhece já as uniões homoafetivas e tem uma pegada, né, doutora Aline, meio que paradoxal. Se por um lado se imagina no inconsciente coletivo de que relações homoafetivas ou são muito deturpadas, são muito entre altos e baixos, por outro lado se imagina também no inconsciente coletivo que elas são mais liberais, que elas são totalmente felizes. E não é nenhuma coisa nem outra, né? Porque estamos falando de pessoas. O que que é importante a gente saber ver também quando a gente fala de relacionamentos abusivos dentro desse contexto homoafetivo?
No contexto homoafetivo, o relacionamento abusivo vai se dar da mesma forma. Um dos dois, do casal, vai ter assim, um comportamento extremamente possessivo, ciumento, de desconfiança, de querer controlar as redes sociais, controlar o telefone, ter as senhas das redes sociais, do e-mail, a senha do telefone, não querendo impedir que o outro tenha vida própria. E é preciso que nós estejamos atentos para a realidade que, apesar de estarmos em um relacionamento amoroso, nós somos um indivíduo e temos direito à nossa privacidade. Então, esse comportamento de querer todas as senhas, querer livre acesso ao celular, ao telefone, ao computador, isso já se caracteriza um relacionamento abusivo. O outro tem que confiar em mim para se relacionar comigo. Se essa confiança não está acontecendo, isso já está caracterizando um tipo de abuso.
Claro. Doutora Aline, a gente fala de relacionamento abusivo e para quem não vive uma situação como essa, fica até sem entender como pode, né, que alguém se comporte como vítima dentro desse relacionamento ou que alguém seja um abusador. Mas há uma tendência, inclusive, em repetição, né, de pessoas que ou são... É, a senhora poderia explicar, então?
Como?
É, desculpa, eu achei que a senhora tinha entendido a pergunta já. É que as pessoas elas tendem a repetir o comportamento. O abusador, ele pode ser de um relacionamento e continuar sendo abusador em outro relacionamento e vice-versa, né? A pessoa,
sim,
que é vítima,
uhum,
muitas vezes ela tende a repetir num outro relacionamento o mesmo comportamento de vítima. Por que que isso acontece?
Sim, se a pessoa, ela já tem uma personalidade mais frágil, mais dependente, se ela já tem uma tendência a querer que o outro tome as decisões por ela, se ela é muito insegura, muito indecisa, ela pode sim acabar revivenciando relacionamentos abusivos um atrás do outro, digamos assim, ela pode ter tido um relacionamento abusivo com a mãe e depois com o primeiro namorado, com o segundo, com o primeiro marido, com o segundo. Por isso que é muito importante o dar-se conta, a pessoa se dar conta que é insegura, que é dependente, que tem essa tendência de querer que o outro tome as decisões da vida dela por ela e procurar tratamento. A psicoterapia auxilia muito o indivíduo a se dar conta desses comportamentos nocivos e a se fortalecer para passar a ter coragem de viver a sua própria vida e tomar as suas próprias decisões, sem delegar ao outro que faça isso por ele.
Tem como recuperar a autoestima, doutora? A gente sabe que os estudos têm mostrado, né, que a primeira ferramenta que o abusador costuma usar é destruir a autoestima daquela pessoa que é vítima no relacionamento. E depois que se perde a autoestima, fica difícil, né? A pessoa começa a acreditar que realmente ela é um lixo, que ela não é merecedora de um amor saudável, né, de que ela tem culpa na atitude abusadora do outro. Tem como quebrar, como romper, melhor dizendo, esse ciclo de vítima e abuso?
Bom, o primeiro passo é se dar conta que você está vivendo um relacionamento abusivo, que você está sendo vítima desse relacionamento abusivo e começar a fortalecer a sua autoestima, começar a fazer coisas que você gosta, começar a cuidar da sua aparência, cuidar do seu trabalho, dos seus estudos, cuidar daquilo que é seu. E a psicoterapia pode sim ajudar o indivíduo a ir se fortalecendo, a ir se dando conta que ele pode sim tomar as próprias decisões, que ele é sim alguém importante, inteligente, alguém importante no mundo, alguém que consegue viver sozinho, porque o abusador, ele tenta sim destruir a autoestima desse indivíduo e faz ele acreditar que ele não pode viver sozinho, que ele não vai ter condições de conhecer outras pessoas, de formar uma nova família, de ter um outro relacionamento amoroso. Então, através da psicoterapia, o psicoterapeuta vai ajudando esse indivíduo a recuperar essa autoestima, essa autoconfiança, essa sensação de que ele pode sim viver no mundo sozinho, que ele pode sim ter os próprios amigos, ter novos relacionamentos, ter uma profissão e ser feliz com essa profissão. Então, é possível sim recuperar essa autoestima que foi perdida.
Doutora, indo para a questão, né, dos relacionamentos abusivos entre pais e filhos, é comum a gente imaginar, né, que os pais eles exerçam, entre aspas, um papel de autoridade, até porque eles são mais velhos, têm mais experiência de vida, é o papel deles ajudar nesse processo de educação dos filhos. Mas como a gente percebe a diferença entre educação e dominação?
O pai ou a mãe dominador é aquele pai ou mãe que, digamos assim, ele se intromete muito na vida desse filho. Ele quer decidir com quem o filho vai se relacionar, com quem ele vai ter amizades, com quem ele vai namorar, quer decidir qual faculdade ele vai fazer, ele vai estudar, qual profissão ele vai exercer, qual emprego ele vai aceitar ou não. Então, quando o filho precisa estar atento e perceber se o pai ou a mãe quer viver a vida dele por ele e quer tomar as decisões dele por ele, isso pode sim estar caracterizando um relacionamento abusivo, quando esse filho está perdendo a liberdade, quando esse pai ou mãe não está permitindo que ele se torne um indivíduo e capaz de tomar suas próprias decisões.
Um dos elementos ou das ferramentas, né, que a gente percebe que é comum dentro de um relacionamento abusivo é a chantagem, né? Mas a gente também pode pensar que é do humano, volta e meia, ter um pouquinho de carência e sei lá, né, querer um pouquinho de colo, de afeto. Como é que a gente percebe quando a chantagem realmente foi para o lado mais patológico da coisa? Eu estou usando o termo chantagem aqui, realmente não tem um lado bom. Eu sei que não tem um lado bom, mas a gente costuma muitas vezes dizer para os filhos pequenos: ah, mamãe isso, papai aquilo, vai me deixar, mas é num jeito amoroso, afetivo, né? Quando isso vira a chave, vira realmente uma chantagem, isso que eu quero dizer, doutora.
Sim, os abusadores utilizam muito a chantagem emocional, eles tentam fazer o outro se sentir culpado e através da culpa eles dominam essa outra pessoa no relacionamento. Então, quando esse tipo de comportamento se torna muito excessivo, muito repetitivo, quando o pai ou a mãe não consegue ficar longe do filho ou da filha, quer tá perto o tempo todo, quer fazer parte de todos os momentos desse filho ou dessa filha, quer dar palpite em todas as decisões, aí nós precisamos ficar alerta, porque esse relacionamento pode já estar indo para o lado abusivo.
Doutora, eu vou falar uma frase, eu acabei fazendo uma pergunta que me pareceu que ela ficou um pouco confusa. Eu me lembro, a história da região aqui do Sul também, que os pais costumavam dizer pra gente, né, ah, quando eu morrer você vai sentir falta, naqueles momentos de braveza, de briga, e nunca me pareceu que isso fosse exatamente uma chantagem patológica, né, aquele momento de argumentação. Uhum. É nesse sentido que eu quero perguntar, aí já tá um pouquinho de dominação ou não? Realmente tem uma diferença entre uma coisa e outra?
Já é um tipo de chantagem emocional, né? Quando o pai fala, ah, quando eu morrer você vai sentir falta, já está tentando gerar culpa no filho. Mas isso deve se tornar preocupante quando for muito recorrente, quando for, assim, um comportamento diário, de tudo que o filho fala, o pai tenta chantageá-lo e tenta fazer com que ele se sinta culpado, ou então só não tenha essa atitude de tentar deixar o filho culpado quando ele concorda, e quando ele discorda ele já usa a culpa para o filho mudar de ideia. Isso que nós temos que prestar atenção. Os pais precisam saber que os filhos têm as vidas deles, eles são indivíduos em separado e eles não estão aqui para realizar os sonhos que os pais não realizaram. Então esse filho tem todo o direito, toda a liberdade de escolher com quem ele vai se relacionar, com quem ele vai se casar, se ele vai casar ou não, que profissão ele vai exercer, se ele vai fazer faculdade ou não e qual faculdade ele vai fazer. Alguns pais se confundem e acham que porque deram a vida para o filho e sustentaram esse filho até ele se tornar adulto, eles podem ficar dando palpite e tomando as decisões do filho por eles, mas não. Por melhor pai ou mãe que você tenha sido, a vida é do filho e da filha. Eles é que vão tomar as decisões dele.
Entendi. Doutora, eu sei que uma das formas também que os relacionamentos abusivos eles acontecem é com linguagens bastante agressivas. Muitas vezes não tem a violência física, mas tem, além dessa questão psicológica, né? Da culpa, tem essa questão de falar muito, ou de forma gritada, ou de dizer coisas que façam o outro se sentir menos, né? Como a gente pode aprender a ter uma linguagem um pouco mais, digamos assim, adequada, favorável e que valorize um ambiente saudável de forma emocional?
Uma regra é pensar assim: eu gostaria que me falassem isso, eu gostaria que me tratassem dessa maneira. Se a resposta é não, é porque esse comportamento é inadequado. O abusador, ele usa muito termos pejorativos, assim, você é burra, você é burro, você é incompetente, você não sabe nada, você é um idiota, você não viveria sem mim, o que, que seria de mim sem você? Então, esse tipo de palavreado, de frases mais pejorativas vão destruindo, vão minando a autoestima da outra pessoa. Então, uma regra seria sempre nós nos perguntarmos: eu gostaria que me dissessem isso, eu gostaria que me tratassem dessa forma? Utilizando essa regra, nós sempre vamos saber se esse nosso comportamento está adequado ou não.
Claro. Doutora, uma outra questão que a gente não costuma falar, mas talvez seja importante a gente entender, é que normalmente nós, assim, olhando de fora um relacionamento abusivo, a gente sempre fica com digamos assim, consternado com a questão da vítima e acha que o abusador é um criminoso, muitas vezes até é mesmo. Mas tem aí um envolvimento de doença, né? A pessoa é tão patológica, talvez, quanto a pessoa que tem um comportamento de vítima. Qual a postura adequada para a gente enxergar, entender e até usar um pouco de empatia também com o abusador?
O abusador, ele pode sim ter algum transtorno psiquiátrico, ter um transtorno de personalidade, por exemplo, narcisista ou até mesmo antissocial. Eu penso que a vítima tem que se colocar de uma forma bem incisiva, bem firme, né? Você, quando se identifica enquanto vítima de um relacionamento abusivo, você deve se proteger e se defender e não admitir esse tipo de tratamento. Porque o abusador, por mais que ele tenha um transtorno psiquiátrico, ele tem que saber o limite dele, ele tem que saber que ele não pode ultrapassar determinadas fronteiras e tratar você de uma determinada forma. Então, eu vejo que o tratamento tem que ser bem firme, né? Quando a pessoa se identifica como vítima, tem que dizer não, tem que sair de perto e não tem que admitir esse comportamento do abusador.
No caso de um relacionamento, por exemplo, esposo, marido, namorado, enfim, qualquer coisa, ou vice-versa, né, namorada, enfim, é um pouco, parece que um pouco mais fácil pensar até na possibilidade de sair, né? Mas quando é pai e mãe, fica bem mais difícil, né, doutora?
Sim. É, mas mesmo que seja pai ou mãe, o jovem, ele tem que se colocar, ele tem que botar limite também no pai e na mãe, se eles estão sendo muito invasivos na vida desse jovem. E o jovem também pode pensar em sair de casa, arrumar um emprego e viver a própria vida. Porque, às vezes, se esse jovem ficar perto desse pai e dessa mãe que tolhem muito a liberdade dele, ele vai se prejudicar, a vida dele não vai se desenvolver como poderia. Então, se for um pai ou uma mãe muito adoecidos, pode sim ser uma saída esse jovem se afastar desse pai ou dessa mãe.
Claro. Doutora Aline, para fechar, quais dicas deixa aqui para quem está escutando o programa sobre, quem sabe, assim, até atitudes que a gente possa usar como exemplo para adotar ao se identificar num relacionamento abusivo?
Você tem que se posicionar, você tem que deixar claro que esse comportamento está lhe fazendo mal, que está destruindo a sua autoestima, que você está se tornando uma pessoa mais insegura em função desse comportamento. E você tem que colocar limites, dizer, olha, se vai continuar desse jeito, eu não vou querer mais. Se vai continuar desse jeito, eu vou me afastar, eu não vou ficar aqui perto de você. E a pessoa que se identifica enquanto vítima pode, deve procurar ajuda de um psicoterapeuta, um psiquiatra ou psicólogo, que vai lhe ajudar a lidar melhor com essa situação, a lidar melhor com essa pessoa que está fazendo isso com ela, e também a recuperar a sua autoestima e a sua autoconfiança, e a confiança dessa pessoa de estar no mundo e de saber que ela é capaz de estar no mundo sozinha e de tomar as próprias decisões.
Claro. Doutora, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado sobre relacionamento abusivo, eu sei que a senhora tem uma longa experiência, né, em psicoterapia, em terapias com esse assunto, que a senhora gostaria de deixar aqui como recado?
Eu acredito que nós abordamos os principais fatores, né, que o relacionamento abusivo não acontece só de homem para mulher e de mulher para homem, num relacionamento amoroso, que pode acontecer de irmão para irmã, de pai para filho, de filho para pai, que é preciso que a pessoa, quando se identifica enquanto vítima, se posicione, procure a psicoterapia para fortalecer sua autoestima, que o abusador pode sim ter um transtorno psiquiátrico, mas que isso não é motivo para que a vítima aceite esse abuso e seja condescendente com esse comportamento. Eu acredito que nós abordamos as principais questões na questão do relacionamento abusivo.
Doutora Aline, muito obrigada então pelas informações. Um forte abraço e até a próxima.